Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Diretamente dos estúdios da BBN, apresentamos Clássicos Cristãos, a leitura de um livro que tem influenciado a vida de muitas pessoas. Conosco, nossa narradora, Margarete Costa.
Olá, amados ouvintes. Hoje daremos continuidade à leitura do livro Isobel Kun, No Topo do Mundo. No entanto, como Bella estava ansiosa para voltar para lá, o mais rápido possível, John conseguiu um guia para escoltar Bella e Dani até a casa, em Oak Flat. No final da jornada, quando Bella e seu filho estavam se aproximando de Oak Flat, um grupo de cristãos correu para encontrá-los. Eles levaram Dani ao longo da última etapa da jornada em um cavalo branco, com sinos de prata nas rédeas. Belle sorriu quando Dani acenou como um pequeno príncipe do alto do cavalo. Ela sabia que ele certamente apreciaria sua nova casa. No domingo, 300 lisus de todo o vale vieram cumprimentar Belle e trazer seus presentes. Como o milho e os legumes estavam escassos por causa de uma longa seca, a maioria das pessoas lhe deu ovos. Ela receberia mais de 100 no total. Terminada a recepção oficial, Belle voltou imediatamente ao trabalho. John finalmente voltou para Oak Flat e juntos, ele e Belle dirigiram a maior escola bíblica da estação chuvosa de todos os tempos. Durante a escola, Belle foi capaz de demonstrar algumas novas maneiras de evangelizar as crianças que ela havia aprendido enquanto estava de licença nos Estados Unidos. A EBEC foi um enorme sucesso, mas assim que terminou, John estava novamente na estrada para cuidar de mais negócios da SIM. Assim que John partiu, Belle começou a se sentir mais sozinha do que jamais se sentira antes. Ela e Dani eram os únicos europeus em quilômetros, e Dani havia contraído febre tifoide. Na maioria das vezes, a doença era uma assassina, e Belle orava fervorosamente para que ela não tirasse a vida de seu filho. Noite após noite, ela se sentava com Dani, limpando sua testa com água fria e umedecendo seus lábios ressecados com um bálsamo. Belle não teve tempo de pedir ajuda. Tudo o que ela podia fazer era orar para que Dani tivesse forças para combater a doença em seu corpo. E foi isso que aconteceu. Lentamente, depois de muitos dias, a condição de Dani começou a melhorar. Dani ainda não havia se recuperado completamente quando Belle teve de lidar com outra crise sozinha. Enquanto os puns estavam fora de licença, alguns dos cristãos da igreja optaram por buscar posições de poder na vila. Mesmo que isso significasse deixar para trás seus princípios cristãos. Uns dos que assim procedera era um homem chamado Keidei Shepa, que decidiu que seu filho merecia ser professor na nova escola cristã que havia sido criada. Embora ninguém mais pensasse que seu filho estava apto para o trabalho. O missionário residente tinha que aprovar a nomeação e Belle se recusava a fazê-lo. Em vez de concordar com a decisão de Belle e dos anciões da igreja, Keidei Shepa usou da força e astúcia para tentar conseguir o que queria. Primeiro, ele tentou amedrontar Belle a recomendar seu filho para o trabalho. Certa noite, Belle ouviu homens do lado de fora da janela se comunicando, segundo gritos de pássaro. Os pelos em seus pescoços o eriçavam de pavor, enquanto ela se arrastou até a cama de Dani e se deitou ao seu lado. Ela abraçou Dani e orou para que os homens não entrassem e não o machucassem. A noite passou, sem serem feridos. No dia seguinte, Keidei Shepa tentou uma nova tática. Convenceu o magistrado local a deter dois prisioneiros na cozinha de Belle. Os prisioneiros foram amarrados aos batentes da porta e foi dita a Belle que, se eles desaparecessem da cozinha, ela seria acusada de interferir no curso da justiça. Justiça? Belle bufou, irritada com a forma como o homem que se dizia cristão podia se curvar para fazer tal atrocidade, só para garantir um emprego de professor para seu filho. Ainda assim, ela decidiu que não seria prudente tocar nos prisioneiros, que ficaram presos em sua cozinha por vários dias, até John voltar, a fim de libertar os prisioneiros e lidar com a situação. Belle ficou aliviada por ter sua cabana para si mesma novamente. Mas, no fundo, ela podia ver que os ventos da mudança estavam soprando no vale do rio Salween. O caos na China, após a derrota dos japoneses, agora se transformara em uma guerra civil entre os chineses nacionalistas e os comunistas. Com o passar do tempo, trechos de notícias chegavam em Oka Flat. Parecia que os comunistas estavam ganhando vantagem no combate e agora controlavam cada vez mais o interior da China. Lentamente, chegaram os relatórios de que os comunistas estavam operando nas montanhas e nos vales do oeste de Hunan. Alguns dos relatórios nada mais eram do que rumores, palavras ao vento. No entanto, eram reais. Bem reais. Parecia que os comunistas tinham uma estratégia para dominar as aldeias. Primeiro, eles deixavam bandos de bandidos aterrorizarem as aldeias, matando pessoas e roubando seus pertences. Sua brutalidade chocava a população local de tal forma que, quando os soldados comunistas vinham libertar sua aldeia do bando de bandidos, os moradores ficavam tão agradecidos que entregavam sua lealdade ao comunismo. Ao mesmo tempo, vários cristãos estavam tomando essa atitude. Para grande desgosto de Belle, e agora os comunistas estavam começando a usar essa prática ao longo do Vale do Rio Salween. Pouco depois do Natal de 1948, Belle teve de concordar com os homens cristãos da vila. Não era mais seguro para ela e Dani ficarem sozinhos em Oka Flat. Os homens disseram que ela estaria mais segura no lado oeste do vale, na Vila das Oliveiras. Lúcius, um ancião da igreja, construiu uma casa para Belle, ao lado de sua própria casa, na trilha que levava ao centro da cidade. Belle ficou aliviada por ter se mudado quando soube que, na véspera do Natal, um bando de bandidos a procurara em Ocaflate. Quando não a encontraram, voltaram sua atenção para a localidade de ação mais próxima. Na calada da noite, eles lançaram granadas de mão nos aldeões adormecidos, matando 13 homens e ferindo muitos mais. Após esse incidente, muitas pessoas começaram a pedir a Belle que deixasse o vale do rio Salwen por completo, antes que mais violência surgisse. Belle sabia muito bem que os missionários da Sim, em toda a China, estavam sendo perseguidos, e alguns até mortos pelos comunistas. De fato, parecia a Belle que era apenas uma questão de tempo, até que os comunistas finalmente adquirissem controle total sobre toda a China. Entretanto, até que aquele momento surgisse, ela queria usar todos os minutos disponíveis para alcançar o maior número possível de Lisus para o Evangelho. Belle logo descobriu que uma das vantagens de estar localizada na Vila das Oliveiras era que ela estava muito mais perto de diversos Lisus que nunca tinham ouvido o Evangelho. E dessa forma, ela se manteve ocupada, evangelizando entre eles. As tropas comunistas se tornaram mais ativas nas montanhas da província de Hunan, no oeste. Em certa ocasião, um grupo de soldados comunistas se estabeleceu na vila, exigindo que os habitantes os alimentassem e trabalhassem para eles. Felizmente, os soldados não perseguiram Belle, que junto com todos os outros da vila, deu um longo suspiro de alívio quando eles partiram. Belle adorava quando John estava em casa com ela, mas em tempos tão conturbados, ele costumava ficar fora, cuidando dos negócios da Sim e tentando incentivar os missionários sitiados em toda a província de Hunan, no oeste. Em uma de suas viagens, John ficou preso por 2 meses em Paoshan, quando a cidade foi sitiada pelas forças comunistas. Quando voltou para a Vila das Oliveiras, a notícia que ele trazia era sombria. Os comunistas estavam agora no firme controle do norte da China e estavam avançando para o sul. Não demorou muito que chegassem às montanhas notícias de que o governador da província de Hunan havia cedido o controle da província aos comunistas. Então, em 1º de outubro de 1949, o líder comunista Mao Zedong proclamou o estabelecimento da República Popular da China. E o líder nacionalista chinês Chiang Kai-shek e cerca de 2 milhões de pessoas fugiram para a ilha de Formosa, deixando a China continental nas mãos dos comunistas. No início de janeiro de 1950, John voltou novamente à Vila das Oliveiras e, para deleite de Belle, trouxe consigo Eva, que havia terminado seu treinamento de enfermagem. De fato, Eva acabou se tornando uma enfermeira qualificada, e sua reputação rapidamente se espalhou por toda a região. Enquanto John e Belle conversavam sobre a situação no país, John admitiu que estava na hora de Belle e Dani deixarem a China. Por causa da situação Seria impossível para Belle e Dani atravessar a costa e pegar o navio de volta para a América do Norte. Em vez disso, eles teriam que atravessar as montanhas para a Birmânia e voltar para casa a partir de lá. John não iria com eles, porque sentia que precisava permanecer na China o tempo que pudesse para incentivar os cristãos locais em tempos tão conturbados. Belle esperava por aquilo, mas não era algo fácil para ela suportar. Então John disse algo que redirecionou sua atenção. Antes de você ir, vamos realizar a maior e a melhor escola bíblica de todos os tempos. Quando partirmos, o futuro da igreja neste vale dependerá dos cristãos lisos. Então, vamos prepará-los, dando-lhes o melhor ensino possível. John e Belle começaram a trabalhar e rapidamente organizaram a escola. Em nosso próximo programa, daremos continuidade à leitura do livro Isobel Kuhn, No Topo do Mundo. Escritores Janet Bend e Geoff Bend. Editora Shed Publicações. Tradução Renata Martins, de Resende dos Santos.
Você escutou Clássicos Cristãos, na narração de Margaret Costa. Clássicos Cristãos é uma produção da BBN.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.